São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Clodoaldo Vargas, bom dia.
Bom dia, Rui Fernando. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Lourenço.
Clodoaldo Vargas é o nosso convidado para falar sobre uns assuntos realmente pertinentes ao meio da aquicultura, da atividade nesse sentido. O senhor está cursando mestrado em aquicultura na Estação da Marinha Aquicultura do Cassino, na universidade, é isso?
Isso, Rui Fernando. Eu prestei seleção meados do ano passado para fazer mestrado em aquicultura aqui na FURG, na Estação Marinha de Aquicultura EMA, aqui no Cassino, e fui selecionado. E aqui estou, né, cursando esse curso tão importante para a minha vida e também para a cadeia produtiva do pescado e da piscicultura. Vim buscar esse conhecimento, né, Rui?
Para quem não está lembrando agora do Clodoaldo, é o seguinte: eu trouxe muitas vezes aqui no programa para falar quando vendia peixe para Japesca ali no bairro Navegantes. Conversei com ele inúmeras vezes da possibilidade de qualidade da safra, quando ele tinha uma empresa que trabalhava com captura do peixe na lagoa, tinha uma indústria, uma empresa para isso. E depois resolveu encaminhar conhecimentos e buscar mais sabedoria, tirando a faculdade e formação em aquicultura na FURG do Rio Grande, é isso? Tudo você encaminhou numa sequência, né?
Isso, para quem me conhece aí sabe bem que eu estou muito envolvido nessa questão de pescados, né? Eu sou filho de pescadores artesanais, sou a quarta geração. Me envolvi com cooperativismo, fui presidente da Copesca, fui proprietário do restaurante de frutos, isso, fui proprietário do restaurante Frutos do Mar, trabalhei com peixarias e com o tempo eu vi que eu tinha que voltar para minhas raízes e aí comprei um barco de pesca, voltei para a área da pesca artesanal para tentar contribuir com essa classe que eu estou percebendo que ela está entrando em extinção. Então, voltei a ser pescador e também pela minha paixão pela piscicultura e buscar novos meios para os pescadores terem uma renda, eu fui buscar esse conhecimento. Voltei para a Universidade FURG, estudei aí em São Lourenço, me formei em janeiro do ano passado em licenciatura em Educação do Campo, professor de Ciências Naturais, prestei seleção aqui para o mestrado, que era o meu propósito, o meu objetivo de aprender sobre a arte da aquicultura, e fui selecionado, tinha 4 vagas, fui selecionado como quarto, competi com outros interessados de outros países e também daqui do Brasil, e fui selecionado e aqui estou cursando esse curso tão importante que vai ser para a minha vida, e eu acredito também para os pescadores. Por que, Rui? Porque nós aí da comunidade lourenciana, um polo que foi o São Lourenço da pesca artesanal, da cadeia produtiva, hoje não é mais. Por quê? Por causa dos estoques pesqueiros que diminuíram. E hoje eu estou percebendo que os pescadores não estão conseguindo tirar o sustento da pesca artesanal, porque há pouco peixe. E quem sabe a gente, com essa lagoa imensa, possa criar peixe no sistema de piscicultura. E é isso que eu estou vindo aqui buscar. Dentro de uma universidade que é da FURG, com conhecimento fantástico aqui, que nós temos o conceito 6 da CAPES, essa universidade, com professores renomados, conhecidos mundialmente aqui, e estou buscando esse conhecimento para depois tentar aplicar na minha comunidade com os pescadores artesanais e também com os piscicultores, o qual eu tenho um contato aí do interior de São Lourenço também, que eu percebo que tem um potencial muito grande o nosso interior para produzir pescado, né, Rui Fernando?
Não precisa nem explicar que você sentiu na carne, na pele, de que viver da pesca está cada vez mais complicado, principalmente da pesca artesanal da lagoa. Hoje, já com bem mais conhecimento, você acha que ainda é possível a volta da profissão pescador artesanal na Lagoa dos Patos e nos próximos anos?
Rui, nós estamos passando, por muitos não está sendo percebido que os pescadores artesanais, essa classe está entrando em extinção. E essa classe que tanto contribuiu para o município de São Lourenço, que foi hoje a produção primária é a agricultura, mas no passado era o pescado. Na década de 1920, a indústria vinca, gerando emprego, outras indústrias de enlatados, peixes salgados, gerava muito emprego no município de São Lourenço, e São Lourenço foi um polo de emprego que atraiu muita gente para São Lourenço por esse motivo. E diante de uma realidade da escassez do pescado, a classe também está entrando em extinção. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar outras alternativas de renda para o pescador, além do extrativismo, que é o que o pescador faz. O extrativismo na lagoa, como está pouco, ele não está conseguindo tirar o sustento. E se ele não está conseguindo, o seu filho não está indo para a área da pesca, porque ele sabe que há dificuldade da pesca de tirar um sustento, então essa profissão não está passando de geração mais para geração, e ela com o tempo vai se acabar.
Fica,
e quem sabe esses filhos,
aberto.
Quem sabe... Oi?
Fica o recado aberto para todos aqueles que exercem atividade pública, políticos por excelência. Olhem para essa categoria. Imagina a Lagoa dos Patos, o tamanho que é, da importância que tem, não servir nem mesmo para pesca artesanal. É preciso olhar isso com cuidado. Eu não estou dizendo que tem que deixar pescar tudo, qualquer coisa. Não, não é isso. Com qualidade. Não pode terminar com a pesca. O pescador artesanal são famílias grandes, são um público grande e necessitam de sobrevivência. É bom que olhem para isso. Agora, saudando essa tua energia, o Clodoaldo, em buscar conhecimento e poder atuar dentro daquilo que gostam de fazer, tudo relacionado com a pesca, com o peixe, com o produtor da área, do pescador... Nós temos uma colônia de pescadores falida, com um prédio sendo leiloado e outras coisas mais, como notícia triste. Parando um pouquinho para falar da atualidade, muita expectativa, porque agora abre a pesca do camarão neste final de semana, início da semana que vem. O que é que você pode nos falar sobre isso, Clodoaldo, com o conhecimento que já adquiriu na universidade?
Oi, só para finalizar ali, e depois que eu tiver formado aqui, você é um pesquisador, formação em pesquisador. Então, você é um pesquisador na área de aquicultura. Então, vou poder fazer pesquisa aí, quem sabe criar peixes aí na Lagoa dos Patos, outros lugares, para buscar outra fonte de renda para o pescador, além do extrativismo. Mas falando um pouco aí da possibilidade da safra do camarão, eu venho acompanhando, eu estou aqui, mas estou sempre acompanhando. Aqui o nosso, a pesquisa não para, então nesse momento tá acontecendo a minha pesquisa, por isso que eu estou aqui, ela vai terminar em março. As disciplinas nós não estamos estudando, mas está sendo desenvolvida a minha pesquisa aqui, ela é minha e eu tenho que ter esse cuidado com ela para depois explanar esses resultados. Mas eu venho acompanhando a salinidade da Lagoa dos Patos desde outubro do ano passado, através de um site que tem, que se o ouvinte quiser acompanhar também, pode acompanhar, é um site Copérnico, Braulio, e tu vê via satélite fotos da Lagoa dos Patos. Então eu venho acompanhando a salinidade desde outubro, novembro, dezembro, até esse momento. O período de salinidade entrou no tempo ideal, que é o quê? No tempo da primavera. Por que primavera? Porque na primavera é o momento onde o camarão reproduz. Ao contrário que nós, eu pescador, achava que o camarão reproduzia na Lagoa dos Patos, não, ele reproduz no mar. Aqui na universidade eu estou aprendendo isso agora. Precisa, por que no mar? Precisa de um índice de salinidade muito alto, porque o camarão é um náutico, ele precisa de no mínimo 32% de salinidade. Quando ele chegar em larva, aí ele pode ser uma salinidade menor, porque ele passa por todo o processo de mises, protozoé, para chegar em larva. Aí é quando ele entra para a Lagoa dos Patos. Então, foi água salgada, entrou no período correto, na primavera, no momento da reprodução, e essas larvas entraram para a Lagoa dos Patos. O que aconteceu nesse período de lá para cá? Nós tivemos dois momentos de chuva forte. E isso implica a entrada total dessa água salgada para dentro da Lagoa dos Patos. E por isso que essa água salgada, ela continua, digamos assim, vou e não vou. Por que vou e não vou? Ela entra para a Lagoa dos Patos com o vento sul e retorna com o vento nordeste, como nós tivemos ontem. Então isso implica que esse camarão entre para a Lagoa dos partes. Mas ele está naquela região na frente da coluna de pescadores Z3, naquelas lagoas baixas, Lagoinha, aqui em Rio Grande. Ele está por ali. Ele precisa do vento sul para entrar com muita força para dentro da Lagoa dos Patos.
No máximo até Pelotas.
Isso. Então dizer que vai dar uma safra de camarão expressiva ou não é mentir, porque falar de tempo, como a gente bem sabe, a gente só faz uma previsão. Falar certo é muito difícil, né, Rui? Mas o que eu acho, minha opinião, que esse camarão ele vai dar, mas naquela região lá de Pelotas, coluna de pescadores Z3, lá no, nós chamamos Saco do Estreito, Rio Grande, aqueles locais ali. Aqui na frente de São Lourenço, as chances são mínimas, mas existem chances, né?
Tem chances, são pequenas, são restritas. Quanto a um outro destaque, isso, já que o nosso tempo é ouro aqui, detalhe é o seguinte, tainha, bagre e outros peixes, pode ser pescado também nesse período, como é que você vê?
Assim, ó, bagre ele está proibido, né? Então ele não é permitido a pesca. Mas a tainha, eu pesco mesmo é a safra da tainha, mas como eu estou aqui, tem alguém que trabalha no meu barco. Então, acredito eu que a tainha entrou mais tarde esse ano, num período não tão cedo, e ela vai ser uma safra posterior, digamos assim, a partir de março, abril. Eu acredito que ela seja uma safra mais intensa, mais tardia.
Muito bem. Conversei com Clodoaldo Varas, que nos deu essa brilhante entrevista hoje, fazendo uma viagem do tempo de quem sofre na veia, na pele, na carne, a vida do pescador, que para poder superar e até colaborar com a classe, resolveu buscar na faculdade o conhecimento para se estabelecer. Parabéns por isso, boa sorte, vida longa, meu caro.
Obrigado, Rui. Estou sempre à disposição aí da rádio, da comunidade. E se Deus quiser, no futuro, aí, vamos estar desenvolvendo algumas pesquisas para contribuir com os pescadores artesanais e também com os piscicultores do nosso interior.
Não um abraço. Esquece de nos contar aqui, tá bom?
Tá ok, Rui. Valeu. Um abraço.
É alegria, é sucesso. Todo mundo ligado. São Lourenço, repórter. A informação em primeiro lugar.